Abra sua Bíblia no Salmo, capítulo 52. Salmo de número 52. Um salmo muito importante. Eu gostaria, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, de te convidar a viver o que eu vivi ao longo da preparação dessa mensagem. A Bíblia é tão rica em detalhes. Nós lemos um texto, ele já é maravilhoso porque é a palavra do Senhor. Mas quando nós vamos de uma forma mais profunda, no contexto, na questão histórica, no porquê, nas palavras que foram usadas, aquilo ganha, meus irmãos, uma amplitude ainda maior, uma profundidade ainda maior. Então que você se deleite na palavra do Senhor, tanto no Salmo, e também nos detalhes que a minha intenção é trazer para você. Eu espero que você saia daqui tão impactada quanto eu, diante da mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, que me forjou a tentar ser mais parecido com Ele. Salmo 52 é o local bíblico onde nós vamos margear tudo que vai ser falado nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso? Sua língua trama de destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Pausa. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Pausa. Os justos verão isso e temerão, e rirão dele, dizendo: veja só, o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo o sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, fala poderosamente aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de explicar o contexto desse salmo, porque ele é muito importante. Esse contexto vai trazer ainda mais propriedade para aquilo que nós vamos ouvir nessa noite. Esse salmo, ele acontece dentro de um contexto que nos traz pelo menos duas informações importantes. Esse salmo, ele acontece dentro de um contexto, se você quiser anotar aí, você que gosta de anotar, é bom anotar. Anote aí para você ler em casa, 1 Samuel, capítulo 22. Esse é o contexto que traz o enredo que vai levar Davi a escrever esse salmo. Ele está lá em 1 Samuel capítulo 22. Esse salmo, ele foi escrito como resposta à maldade de um personagem. E quem é esse personagem? O personagem se chama Doeg. Doeg era um edomita e servo do rei Saul. Doeg era alguém muito mau. Esse era o personagem do nosso contexto. Doeg, ele traiu Davi. Doeg, ele entrega Davi, ele foi servido por um sacerdote chamado Aimeleque. E o sacerdote Aimeleque, ele trouxe ali para Davi algumas provisões, inclusive a espada do rei Golias. E de repente Saul descobre essa história toda e quer uma prestação de contas. E chama Doeg, e Doeg, ele é um dedo duro, ele dedura Davi. Ele fala mal de Davi, ele fala tudo o que aconteceu. E esse personagem, ele passa a ser esse homem mau desse salmo. Nós lemos o início do salmo, ele fala da maldade do homem. Ele fala da maldade humana. E de repente, Doeg, ele traz essa crueldade. O rei Saul fica tão revoltado que pede para os oficiais chamarem Aimeleque e matarem Aimeleque. Mas os oficiais ficam com medo. Isso está tudo lá em 1 Samuel 22. Os oficiais ficam com tanto medo que eles falam: não, a gente não pode tocar no sacerdote do Senhor. Aí o próprio Doeg é quem fala: eu vou matar então. Ele não somente mata Aimeleque, mas mata 85 pessoas da sua família. É uma carnificina, é uma crueldade danada. Esse é o contexto, esse é o personagem que traz como enredo esse salmo. Esse salmo foi escrito em resposta à maldade de Doeg. Então ele começa já com um personagem. Sai o filho de Aimeleque, ele consegue fugir, e ele avisa para Davi sobre essa matança. Davi fica tão triste, Davi se sente responsável por isso tudo, e fala: eu vou cuidar de você, se ele vai fazer mal para você, é porque ele quer fazer mal para mim. Então esse é o contexto. Então o personagem é Doeg, mas esse texto não traz apenas o personagem, ele traz também o local em que isso foi escrito, não apenas o personagem, mas o local. E o local, eu quero ler para você o iniciozinho desse primeiro, de 1 Samuel 22, você vai continuar lendo esse texto em casa, porque esse local ele é famoso na escola dominical, esse local ele é um local famoso na vida de Davi, é um local importante. 1 Samuel capítulo 22 diz o seguinte: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Esse é o local, a famosa caverna de Adulão. Muito provavelmente foi dentro dessa caverna que Davi escreve esse salmo. Muito provavelmente foi dentro desse contexto de uma traição que ele escreve esse negócio. Um marco na vida de Davi foi a caverna de Adulão. Foi um marco. Ali marcou a história de Davi, porque Davi foi um grande guerreiro que acumulou vitórias, acumulou muitos combates, acumulou muita glória, e de repente ele se vê escondido dentro de uma caverna, fugindo com medo, na escuridão, num momento depressivo da sua vida. Esse foi o momento que traz Davi a escrever o Salmo 52 que nós acabamos de ler. Mas não é só isso. Todo, a lei de Murphy diz que uma coisa, nada é tão ruim que não possa piorar. Não sei se você já ouviu esse negócio, né? Diz a lei de Murphy: nada é tão ruim que não possa piorar. Além de Davi estar mal, a Bíblia também fala que um abismo chama outro abismo, né? Quando a gente está bem, meus irmãos, a gente está bem, todo mundo quer ficar perto da gente, todo mundo está perto da gente. Quando a gente está mal, normalmente ninguém quer ficar perto da gente, a gente fica mais solitário, os amigos desaparecem. Não sei se isso já aconteceu contigo, mas quando você tem muito dinheiro na conta, a tua gerente te liga para dar parabéns, para falar que você é uma ótima pessoa. Ela nem te conhece, mas fala que você é bonito, que você é bonito. Se não tiver dinheiro na tua conta, ela não te liga nunca mais. Se tiver negativo, ela te liga todo dia para saber como é que vai resolver esse problema. É assim que é. Você se vê numa solidão quando você está mal. Mas Davi nem dessa solidão ele pôde desfrutar, porque Davi era um homem carismático, e aí quando ele ficou mal, ele acabou chamando pessoas para ele, mas não foram pessoas que chegaram para ele e falaram: não, vai lá, vamos melhorar. Eu vou ler para você o que diz 1 Samuel 22, quem foram os companheiros de Davi nesse momento de caverna. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Olha só, quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Até aí tudo bem, irmão, família, família é família, né, irmãos? Até nos momentos difíceis. Mas olha quem veio junto. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito. Essa foi a galera que entrou na caverna de Adulão com Davi. Está escrito aí na Bíblia, 1 Samuel 22. Que turma! Imagina, você não está bem, você está fugindo, você está triste, e você nem na tua solidão você fica sozinho. Aí vem um grupo, mas não é um grupo bacana, é todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E diz ainda a Bíblia que ele se fez chefe deles. Caramba, que contexto forte. Ele escreve um salmo em relação a um personagem muito mau, que era Doeg, em um local muito difícil, que era a caverna de Adulão. Não bastava uma fossa sozinho, irmãos, foi um momento de fossa acompanhada, foi uma catarse coletiva de pessoas endividadas, em aperto, pessoas com amarguradas de espírito. Esse foi o contexto de Davi. Deu para entender? Imagina o momento. E aí vem o Salmo 52. Por que isso é importante? O que me chama a atenção, e nem é o enredo da nossa mensagem nessa noite, é que é uma das coisas que mais me faz amar a Bíblia, irmãos. A demonstração de que os grandes homens e mulheres de Deus também experimentaram medo, também experimentaram angústia, também experimentaram tristeza, também experimentaram incerteza. É aquela demonstração, quando eu leio textos como esse, eu consigo perceber que a Bíblia está mais perto de mim e que eu estou mais perto da Bíblia. Porque às vezes a gente passa por isso. O pastor Clóvis estava falando aqui, que estava orando junto com o irmão da nossa igreja, bacana, por um emprego, mas ele mesmo estava sem emprego. Então, é aquela caverna de Adulãozinho ali, né, pastor? Fala, vem comigo, você está angustiado, você está em aperto, você está endividado, vamos orar junto. Eu também não estou bem não, mas vamos orar. Então, a gente vive as nossas cavernas de Adulão. Elas acontecem. E como eu disse para vocês, meus irmãos, detalhes são muito importantes, porque alguns historiadores dizem que foi nesse local, esse foi o local em que Deus fez com que houvesse uma grande mudança na vida de Davi. Muitos historiadores falam que aí foi uma virada de chave, que a caverna de Adulão foi uma virada de chave no ministério de Davi. Foi um paradoxo entre os maiores sofrimentos e um momento de recomeço. Foi a crise que gerou oportunidade, foi o medo que gerou a certeza de que Deus estava com ele. Muitos historiadores falam que foi aí que Davi recomeçou muitas coisas, se reconectou com Deus, se reconciliou em algumas linhas que estavam tortas, e dali ele continua vivendo dias de glória no seu ministério. Que interessante isso, como introdução da nossa mensagem. É aqui, nesse contexto, que começa a nossa jornada dessa noite, que começa aquilo que Deus ministrou ao meu coração, e que eu oro ao Senhor para que ao teu coração ele ministre também. É nesse ponto de virada. Porque ele faz uma comparação, irmãos, no Salmo 52, o versículo 8 e o versículo 9, é uma comparação, eu vou ler para você, versículo 8 diz, versículo 7 e versículo 8, versículo 7 diz, veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade, a maldade humana. Ele compara a maldade humana com ele, e aí ele se compara a algo que a gente vai entrar muito aqui nessa noite. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus, confio no amor de Deus para todo o sempre. Eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus, confio no amor de Deus para todo o sempre. Ele compara a maldade humana com uma árvore, uma oliveira florescente. Davi, ele pega esse salmo, ele traz a maldade do coração de Doeg, e ele, quando fala dele, fala, eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. No meio do caos, ele traz esse exemplo para nós, e é aqui que a gente vai caminhar, é nesse momento que a gente vai caminhar. Aqui a gente tem uma grande bifurcação, irmão, dava para a gente pregar duas vezes. Eu vou tentar fazer isso de uma vez só, vamos ver se vai dar tempo. Mas a gente vai começar falando da primeira metade, que seria uma pregação maravilhosa apenas. A gente poderia sair daqui pulando de alegria, porque quando a gente olha para esse exemplo de Davi, a gente pensa nessa árvore, a gente pode sair daqui já jubilando ao Senhor. Então eu queria começar a falar contigo sobre a árvore, a parte boa. Eu estudei um pouquinho sobre a oliveira, e eu quero mostrar para você como essa comparação é boa para nós, mesmo em momentos de crise. Olha só o que diz a ciência sobre as oliveiras. Elas crescem praticamente sob quaisquer condições. Qualquer lugar, na montanha, no vale, na pedra, terra fértil, ela cresce sob intenso calor, ela cresce sem água, ela é quase indestrutível. O seu desenvolvimento, ele é lento, mas ele nunca para. A oliveira está sempre se desenvolvendo. Meus irmãos, aqui já poderia ser o ponto 1 de uma pregação maravilhosa, porque eu fiquei pensando, gente, se ele se compara a essa oliveira, imagina a gente. Assim como a oliveira, meus irmãos, nós, eu e você, fomos chamados por Deus para frutificar, não importa qual seja a circunstância. Já parou para pensar nisso? Pode ser um solo infértil, pode ser um solo esquisito, pode não ter água, pode estar sem emprego, pode estar com um emprego ruim. Deus chamou você para ser uma oliveira que dá fruto nessa terra. Você pode dizer amém para isso? Olha que bênção, que comparação maravilhosa. Mas as oliveiras, elas têm mais coisa. Até as oliveiras doentes, isso diz a ciência, continuam a lançar novos ramos. É interessante, algumas árvores, elas têm um tronco todo retorcido, todo velho, mas elas nunca deixam de lançar ramos. Até 10 mudas podem sair das raízes de uma oliveira. Imagina isso, você é uma árvore doente que pode gerar 10 mudas de oliveira da tua raiz. Que lição para nós, irmão. Dava para a gente ficar aqui meia hora falando sobre isso. Olha, você está doente, olha, você está sem vigor, olha, você está na tua caverna de Adulão, mas a Bíblia diz que nós somos como oliveira. A Bíblia diz que nós, até mesmo doentes, podemos lançar fruto, podemos ter a nossa raiz gerando fruto. Que palavra maravilhosa! E eu fiquei me deleitando nessa palavra. Falei, que bom! E eu falei, que essa pregação vai ser rapidinha e fácil. Olha o que diz a ciência, ainda que cortada e queimada, novos ramos emergirão de sua raiz. Olha que coisa louca, que coisa linda. Algumas oliveiras, elas são queimadas, mas elas brotam e elas crescem num sistema de raízes, meus irmãos, que pode alcançar 2.000 anos de idade. A raiz de uma oliveira pode alcançar 2.000 anos de idade, mesmo que botem fogo nessa oliveira. Eu falei, gente, se porventura a gente for queimado, a gente for pisoteado, a nossa vida aparentemente não tenha vigor, o Senhor pode enraizar nossa vida e gerar muito fruto de nós. Eu falei, gente, essa palavra é perfeita, é só alegria. E aí começou a ficar mais forte a minha pregação para mim, porque Deus começou a me falar sobre coisas um pouco mais profundas. A primeira é essa aqui, ó. O lavrador, ele tem que esperar 15 anos para que o fruto da oliveira comece a aparecer, não é da noite para o dia. São 15 anos para que uma oliveira comece a dar fruto. E aí é onde eu quero entrar com você na palavra que bagunçou a minha mente, que é o fruto. Quando eu estudei sobre a árvore, irmãos, foi só alegria. Mas quando eu estudei sobre o fruto, o negócio começou a ficar um pouco mais apertado. Por quê? O que é o fruto da oliveira? O fruto da oliveira, o que, que a oliveira dá, meus irmãos? Quem sabe? A oliveira dá o quê? Azeitona. Aliás, em 2024, meus irmãos, o fruto da oliveira também pode ser estudado, né? Quem vai no mercado como um mero mortal como eu, sabe que ter uma plantação de oliveira, ter o fruto da oliveira, está valendo um bom dinheiro, hein, irmãos? Está tendo leilão de azeite hoje em dia, irmão. O negócio tá estreito. Azeite está valendo ouro no mercado. Um dia desse, a minha esposa, amor, a gente estava numa promoção que eu já não vejo há muito, eu comprei logo um monte, porque o fruto da oliveira, ele é importante. E nos nossos dias tem sido ainda muito complicado. Mas esses são outros 500. Meus irmãos, o fruto da oliveira são as azeitonas. Mas na verdade a azeitona por si só não era o maior interesse dos produtores da oliveira. Era o que poderia se extrair da azeitona. E é aqui que eu quero falar com você. Porque esse texto é fantástico. Não era a azeitona apenas que interessava os produtores. Mas era o que ela poderia gerar. Aqui vem o dilema, porque a azeitona, você pega ali da oliveira e ela está pronta, mas para você gerar alguma coisa da azeitona tem um processo. Sabe qual é o nome desse processo? Prensa. Aqui vem a palavra mais forte de Deus para nós nessa noite. Para a gente gerar o fruto interessante dessa oliveira, que Davi se comparou a ela, a gente tem que passar por uma prensa. E a prensa é complicada, porque naquele momento em que Davi escreve esse salmo, por isso que o contexto é importante, ele estava sendo prensado por Deus, na caverna de Adulão. Ele escreve o salmo no meio de uma prensa. E a prensa, meus irmãos, ela não é um problema. Todos nós experimentamos estações de prensa na nossa vida, todos nós. Sofrimento, sonhos às vezes morrem, relações se estremecem, os negócios às vezes saem do lugar, caem, parece que alguma coisa vai morrer. Todos nós, em algum momento ou em alguns momentos, vivemos uma estação de prensa na nossa vida. E aqui foi onde Deus começou a trabalhar muito comigo, porque nesse momento de prensa, nós temos a capacidade de experimentar coisas lindas que a gente nunca experimentou na nossa vida. Você pode dizer amém para isso? É difícil isso que eu vou falar agora, mas isso é tão bonito. Porque é no momento de prisões, é no momento de cavernas, é no momento de prensa, é no momento em que você está sendo prensado, que Deus gera óleo que pode mudar coisas na sua vida. Deus, ele sabe exatamente o que ele faz, ele sabe exatamente quando ele faz. Ele sabe o tempo certo das coisas. E aí a gente tem alguns textos muito conhecidos, mas que nesses momentos soam mal aos nossos ouvidos, como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É lindo quando a gente está no melhor emprego do mundo, quando a gente ganhou um carro novo, quando a conta está boa, mas quando vem uma prensa, quando a gente está no meio da caverna de Adulão, quando a gente vê a maldade humana, quando tem alguma coisa acontecendo, como dizer e afirmar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Porque na verdade, nesse momento, a gente tem que saber quem nós somos, no meio dessa prensagem. Nós somos as sementes, irmãos, e a semente não sabe o que está acontecendo. A azeitona é o produto ali. Para ela, vem um trator esmagando e passando com tudo em cima dela. Para ela, tem morte. Mas a gente não pode esquecer que quem está prensando essa azeitona é o dono da prensa, é o Senhor. E Ele sabe o que Ele faz, e Ele sabe quando Ele faz, e Ele sabe por que Ele faz. Essa começa a ser a palavra, porque tudo no reino, meus irmãos, é o contrário do que o mundo nos ensina. O mundo nos ensina que a gente não deve passar por prensa, o mundo nos ensina que a gente não precisa de prensa, o mundo nos ensina que a nossa fé não precisa ser provada, o mundo nos ensina que a gente tem que ser independente, cada vez maior, cada vez melhor, cada vez com mais dinheiro. Na verdade, o reino é o contrário. Quando você desce é que você sobe, quando você morre é que você vive, quando você se humilha é que você é exaltado, quando você é fraco, aí você é forte. Esse é o reino de Deus, é o contrário do que a gente olha aí nas propagandas de pezinho na areia no Instagram. Na visão da semente, prensa não é justo. Não é justo comigo, não é justo com a minha família, não é justo com a minha filha, que passou por o que ela não deveria ter passado, não é justo com a minha empresa, não é justo sofrer a maldade humana. Mas na visão do dono da prensa, daquele que sabe o que faz e sabe quando faz, ele sabe que vem óleo para ser extraído daquele lugar, e vem coisa boa no fim da prensagem. Essa é a palavra do Senhor. Quem é que está no topo do processo? Você ou Deus? Essa é a pergunta dessa noite. Se for você, pode não ser justo, porque nós somos sementes. Mas se for Deus, prensas podem ser essenciais para nós. A morte é um lugar de nascimento, irmãos. A morte é um lugar de nascimento de novos propósitos de Deus para nós. A morte de ideias, a morte de orgulho, a morte de independência falsa que a gente acha que tem, mas nunca teve. Se o grão não morrer, não vai germinar. Prensas são necessárias. Eu queria rapidamente falar sobre alguns pontos desses trabalhos da prensa. Em primeiro lugar, eu queria te dizer que Deus trabalha nas prensas. Você pode repetir isso comigo? Deus trabalha nas prensas. De novo, Deus trabalha nas prensas. Pessoas que viveram momentos de prensa na sua vida sabem disso, porque elas normalmente são sobreviventes a esses momentos. Exemplo, quero trazer um exemplo para todos nós aqui. 2020, houve uma prensa no mundo chamada Covid. Covid foi uma prensa, irmão, na minha visão humilde. No Covid, nós pastores precisamos pregar para prédios vazios. Durante o Covid, o pastor Vander falou para o pastor Diego, então na época líder de comunicação da nossa igreja, ele entregou a chave do prédio para o Diego e falou assim: Diego, você é o dono da igreja agora, porque tudo que nós temos é uma câmera e a comunicação, porque ninguém vai entrar aqui. Prensa. Isso foi uma grande prensa para muitos líderes. Alguns foram acostumados a pregar para multidões, alguns foram acostumados com a vaidade, com o brilho nos olhos, e Deus vem e dá uma prensa na sua igreja. Uma irmã, na fase final do Covid, ela virou para mim e ela falou assim: pastor, eu sonho muito, e quero muito que chegue o dia que a igreja volte a ser igualzinha como era antes. Pastor, eu sonho muito com uma igreja que volte a ser igualzinha como era antes da pandemia. Meus irmãos, foi mais forte do que eu falei: minha irmã, desculpa, mas o meu sonho é o contrário do seu. Ela: como assim, pastor? Eu falei: minha irmã, Deus está nos mostrando que em alguns aspectos Ele quer que a sua igreja volte completamente diferente do que ela estava vivendo antes da pandemia. Foi uma prensa de Deus para nós. A prensa do Covid nos ensinou muitas coisas, irmãos. Ministérios, alguns ministérios em igrejas simplesmente acabaram. Já parou para pensar nisso? Alguns ministérios deixaram de existir, e na verdade, provavelmente eles acabaram, porque já eram para ter acabado há muito tempo, mas ninguém tinha coragem de terminar com eles. E aí veio a prensa do Senhor e acabou. Alguns ministérios começaram, porque na verdade eram para ter começado há muito tempo, mas ninguém olhava para aquilo ali como uma necessidade. É interessante, porque Deus trabalha na prensa. Deus trabalha quando alguma coisa morre, para que outra coisa possa nascer. A prensa é um trabalho de Deus na tua vida. Líderes que estavam convictos daquilo que eles deveriam falar, saíram do Covid mais fortalecidos. Pastores que não olhavam os valores financeiros da sua igreja como lucro líquido, saíram mais fortalecidos, mas aqueles que olhavam homens e mulheres de Deus como espectadores, saíram desesperados, porque perderam suas audiências. Prensa de Deus, Deus trabalha nas prensas. Mas isso é simples de falar hoje em 2024, mas a verdade, e esse é o ponto número 2, é que não é nada fácil. Em segundo lugar, prensas não são fáceis. Você pode repetir isso comigo? Prensas não são, de novo, prensas não são fáceis, irmãos. Prensas não são fáceis. Gera dor, gera choro, gera dúvida, gera insegurança. E a gente está falando do Covid aqui, mas coloca isso na tua vida. Pensa nas prensas que você tem vivido. É assim que é. Normalmente uma prensa é uma escola dos paradoxos. Assim como a caverna de Adulão extraiu o pior e o melhor de Davi, se nós olharmos para o Covid foi uma escola de solidariedade e ao mesmo tempo foi uma escola de egoísmo. Meus irmãos, eu via no jornal, pessoas entravam no supermercado, aparecia arroz, as pessoas tinham a capacidade de botar tudo no seu carrinho, sair do supermercado como se não tivesse mais ninguém, e falou: é tudo meu. É uma escola de solidariedade, doações, e ao mesmo tempo uma escola de egoísmo. Uma escola de ganância, a gente guardando tudo que tinha, e uma escola de generosidade, onde homens e mulheres puderam doar, puderam entender que aquilo ali era importante. O problema é que a gente esquece muito rápido das coisas. O povo do Egito viu a mão de Deus prensando coisas ali, de repente eles foram libertos do Egito, viram o agir de Deus, viram o milagre, logo na frente se esqueceram e estavam pedindo para Moisés para voltar para o Egito, falando que o gosto da cebola do Egito era bom. A gente se esquece das coisas. Ah, meus irmãos, a verdade é que se Deus está conosco, Ele vai extrair o melhor da nossa semente. Você pode dizer amém para isso? Não é fácil, pois a gente se sente sozinho. E aqui está a chave. A chave está aqui, porque numa caverna de Adulão, você pode se sentir sozinho. O Salmo 52 pode começar vendo a maldade humana. Mas, meus irmãos, o problema não é a prensa, mas a certeza de quem está junto com você nessa prensa. Essa é a chave. O problema não é a fornalha, irmãos, mas é a certeza de que tem um quarto homem lá dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Porque prensas existem. Prensas acontecem, e a gente às vezes lê a Bíblia de forma muito romântica, né? Eu vou pegar um texto que a gente lê toda hora, mas eu vou inverter a compreensão desse texto. Meus irmãos, se Deus vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e Ele vai, isso significa que nós não temos a menor ideia do que Ele vai fazer, e de repente uma prensa será necessária para que Ele faça. Porque é infinitamente mais do que olhar para uma azeitona. Ele quer o óleo, Ele quer coisa melhor, Ele quer coisa mais profunda. Mas precisa prensar, porque Ele tem uma visão infinitamente maior do que a nossa. A gente viu o exemplo de Davi, meus irmãos. Mas agora eu quero trazer para você, pensa no seu exemplo. Pensa na sua vida. Pensa em momentos que você foi ou está sendo prensado. A questão não é a prensa, mas quem está com você nesse momento. A questão não é o que está acontecendo, mas quem te acompanha quando estão acontecendo essas coisas. Meus irmãos, eu posso falar de mim. No Celebrando a Vida, a gente aprende a não falar dos outros. A gente aprende a falar de nós. E eu posso falar de mim, meus irmãos, eu não nasci a pessoa que você vê hoje aqui. A minha conversão genuína, ela se deu quando eu tinha 17 para 18 anos. E se você me conhecesse com 17 anos, certamente você nunca imaginaria que eu estaria aqui, porque eu não imaginaria. Se você aos meus 17 anos falasse para mim que eu ia viver o que eu vivo hoje, pastoreando, pregando, eu ia falar impossível. Porque eu não era a pessoa, o protótipo perfeito para estar aqui nessa plataforma. Problema com relacionamento. Problema com namoros fora de padrão bíblico, problema com meninas. E ali, quando eu comecei a me converter, meus irmãos, como Deus é bom, né? Porque Ele prensa a gente e Ele dá o óleo bom. Uma das primeiras coisas que aconteceu quando eu me converti, uma pessoa com a vida toda esquisita, egoísta, egocêntrica, tudo de ego que você possa imaginar, de repente vem a mulher mais linda do mundo, meus irmãos, chamada Dalila, e de uma maneira que só Deus explica, se apaixona por mim, louvado. Pode falar comigo, louvado seja Deus. Glória a Deus, irmãos. Porque quando eu fiz 18 anos, a minha esposa olhou para mim, não sei o que ela viu até hoje, mas graças a Deus, ela viu, pastor Mar, tem chance para você, meu irmão, em nome de Jesus. Só que a primeira prensa que Deus fez comigo foi aí, foi a prensa do orgulho, pela primeira vez na minha vida. Eu falei, cara, eu vou ter que conversar com uma menina diferente do que eu sempre fiz, e abrir a minha vida para ela, abrir a caixa preta. E graças a Deus eu fiz isso logo no início, meu. Como Deus é bom, irmãos. Como Deus é misericordioso. Na primeira semana eu falei desse jeito. Você tem certeza que você quer namorar comigo? E abrir meus podres para ela. Eu nunca tinha feito isso, porque o meu egoísmo não deixava. Uma semana depois, a melhor amiga dela, da escola, descobriu que ela estava namorando comigo. Meus irmãos, ela queimou meu filme da maneira que você não possa imaginar. Ele? Não, todo mundo menos ele. E aí ela falou, não, mas ele já me contou isso, isso. Oh, meus irmãos, vou contar uma coisa para vocês aqui, não contem para ninguém, tá? Não contem para ninguém. O pai da Dalila, meu sogro, oi. Uma pessoa muito bem intencionada, quando eu comecei a namorar a Dalila, foi procurá-lo. E virou para ele e falou assim, olha, você é um homem de bem, sua filha é uma menina de bem, mas eu queria conversar com você que esse rapazinho aí, ele é gente boa, mas ó, e fez a minha lista negra para o pai dela. E pai é pai, meus irmãos, a gente saiu, eu sou pai hoje. Primeira coisa que o pai dela fez foi correr na Dalila, minha filha, você sabe aqui que seu namoradinho fez isso? Sabe o que aconteceu, irmãos? Como Deus tinha feito a prensa comigo, ela virou para o pai dela, eu já sabia, pai. Não precisava, amor, ter feito a segunda parte, mas sabe o que ela fez? Ela contou a outra parte da lista, irmãos, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Aí o pai dela ficou com espantado, falou, mas quem te contou? Ela falou, ele. Aí eu ganhei uma moral com o meu sogro, louvado seja Deus, tá vendo, irmãos? Como é que são as coisas? Pode aplaudir a Deus, que isso é bom. Sei bem porque vocês estão aplaudindo, não, mas é bom aplaudir. Meus irmãos, a minha conversão foi assim, prensa, desde o início. Desde o início. Se você dissesse para os meus vizinhos, quando eu tinha 14 anos, que eu estaria pregando aqui, como eu estou pregando hoje, meus vizinhos iam rir de você. Eu era tão bagunceiro, irmãos, tão complicado, que quando eu viajava, acontecia alguma coisa no meu prédio, quebrava alguma coisa, chegava a conta para os meus pais pagarem. Eu nem estava em casa, mas era tudo eu mesmo. A conta chegava. E meus pais não tinham moral para dizer que não era eu. Esse era eu. Quando era pequeno, irmãos, vou parar por aqui para não, né, de repente vocês vão desistir de ter o pastor Gustavo, né? Como pastor? Eu tinha uns 4 anos de idade, a minha tia me conta uma história que eu acredito que eu sei quem eu era. Ela falou, Gustavo, você era tão bagunceiro que uma vez você foi dormir. E aí chegou um pedreiro na casa da sua mãe, ele quebrou a cozinha toda para trocar o piso. Quebrou tudo na cozinha e tirou o piso todo, tirou. E você acordou, Gustavo, e foi na cozinha pegar uma água, olhou aquele piso da cozinha todo quebrado, aquele negócio todo destruído. Ela fala para mim, você saiu correndo para sua mãe, chorando igual um maluco. Mãe, não fui eu. Mãe, não fui eu. Pelo amor de Deus, acredita em mim. Esse era eu, irmão. Prensas não são fáceis. Porque prensas vão moldando quem nós somos. Prensas fizeram com que no meu relacionamento com a minha esposa eu precisasse mudar muito. Eu precisasse perceber que dia após dia, o Senhor queria um óleo novo de quem eu era. Queria um óleo novo de mim. Porque prensas fazem isso conosco. Em terceiro lugar, prensas nos moldam. Você pode repetir comigo? Prensas nos moldam. Fala de novo, prensas nos moldam. Quando eu me converti, meus irmãos, achei que estava tudo indo bem, achei que eu tinha entendido o que estava acontecendo, meu sonho era ser músico. Sabe o que Deus fez comigo? Me jogou para trabalhar dentro de uma madeireira. Eu falei, Deus está com algum problema que eu não sei qual é. Eu quero música, Deus, música, música, clave de sol, clave de fá. Fui trabalhar dentro de uma madeireira, não entendi nada. Falei, tem alguma coisa errada que não está certa, como diz um amigo meu. E foi aí que Deus me mudou. Porque eu terminei trabalhando com algo que me apresentou a Bíblia de uma maneira que eu nunca tinha visto. Meus irmãos, eu fui trabalhar com marceneiros, com carpinteiros, com madeira, e eu olhava para um pedaço de madeira, e eu olhava o preço daquele pedaço de madeira, e eu falava assim, como é que alguém pode pagar esse tanto nisso daqui? E aí o marceneiro pegava uma madeira, que para mim era tudo igual, irmãos, tudo igual, era madeira, era um pedaço de tábua. Ele pegava, olhava, virava, escolhia, levava. Depois, um mês depois, eu chegava na oficina dele, tinha um armário, tinha uma cadeira, tinha uma mesa, tinha uma prateleira, tinha algo lindo. Meus irmãos, Jesus, filho de carpinteiro, como ele não aprendeu sobre a beleza da transformação com seu próprio pai? E foi naquele momento ali em que eu achava que tudo estava errado, na minha caverna de Adulão, que Deus começou a me moldar. Deus começou a trabalhar na minha vida. E Deus começou a trabalhar em quem eu era, porque prensas nos moldam. E sendo bem vulnerável aqui para vocês, de 2016 para frente, meus irmãos, Deus me prensou de uma forma que eu nunca imaginava. Sempre fui uma pessoa muito saudável, sempre fugi de doença, de morte. De 2016 até agora, meus irmãos, Deus tem passado uma prensa nessa área da minha vida. 2015, minha irmã perdeu 2 bebês, eu comecei a entender um pouco mais sobre aborto, o que estava acontecendo. 2016, eu venho para o Brasil, o meu pai infarta e quase morre, eu recebo um telefonema às 5 horas da manhã, tenho que ir correndo para o hospital, vejo o carro do meu pai na contramão, chego lá, ele está lá sem muita expectativa. Em 2018, eu pregando o evangelho do Senhor, pregando a palavra do Senhor, saio, vou para um voo, voltando em Cuiabá, chego numa escala, um monte de mensagem no meu telefone. Quando eu pego meu telefone, minha esposa, sua irmã faleceu. Foi como assim? E um monte de prensa acontecendo. E foi nesses momentos que eu entendi que a gente quer muita resposta no meio da prensa, mas às vezes a gente não tem respostas, porque a gente está sendo prensado. A prensa, ela modifica. Não são somente as respostas que nós queremos. Deus, ele não necessariamente explica a si mesmo. Ele não fez isso com Jó, ele não faria isso comigo. Nós, como seres humanos, queremos sempre resposta para as coisas. Por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? Está acontecendo isso com meu pai? Está acontecendo isso com a minha irmã? Por quê? Como Jó perguntava para Deus, e Deus virava para Jó, Jó, quem era você quando o mundo estava começando? Prensas nos moldam e nos fazem ser mais parecidos com quem Deus é. A gente está tão acostumado a ter a resposta certa, que quando a gente vê alguém na televisão com a resposta certa, todo mundo segue essa pessoa, paga o curso, paga dinheiro, porque a gente quer respostas. Mas o que eu falo para você aqui nessa noite, é o que Deus tem falado para mim a semana inteira. Não necessariamente você precisa das respostas, mas você precisa do Criador ao seu lado, que com ou sem resposta, vai caminhar contigo todos os dias da sua vida. Não necessariamente você precisa saber que o vale da sombra da morte te acompanha, mas principalmente, essencialmente, você precisa saber quem está contigo no vale da sombra da morte, porque se Deus estiver contigo, não haverá medo, porque Ele é o nosso pastor, Ele é quem prensa a nossa vida. Ah, meus irmãos, no meio da tormenta, no meio da prensa, no meio do sofrimento, você precisa buscar o Senhor da sua vida. Quem é aquele que te curou? Quem é aquele que fez você ser quem você é? E eu quero terminar, eu queria chamar o pessoal do louvor, dizendo para você duas coisas. As prensas, em quarto lugar, extraem o melhor de nós. Você pode repetir isso comigo? Prensas extraem o melhor de nós. De novo, prensas extraem o melhor de nós. Na época bíblica, a azeitona, ela tinha um processo de prensagem que tinha 4 níveis. 4 níveis. A mesma azeitona, ela passava 4 vezes pela prensa. Por isso que os detalhes são importantes. Quando eu li o Salmo 52, eu já fiquei maravilhado. Quando eu fui estudar, aí meus irmãos, eu me prostrei no meu quarto e falei: Senhor, você é gigante e eu não sou nada. A primeira prensagem da azeitona, a primeira, extraiu o primeiro óleo, o óleo mais puro. E aquele óleo, ele era dedicado à adoração. Era o óleo levado aos sacerdotes. Era o óleo levado ao serviço na casa do Senhor. Você está sendo prensado, meu irmão? Você está sendo prensada, minha irmã? Eu quero dizer para você que se essa é a tua primeira vez, a palavra que Deus diz para você nessa noite é: adore ao Senhor. Leve isso para o altar dele. Leve isso para a casa de oração. Leve essa prensa à presença de Deus. Não leve a mais nenhum lugar. Leve a presença de Deus, porque prensa extrai o melhor de você. A segunda prensagem, ela extraía o óleo que serviria para alimento. Alimento. Depois de adorar, depois de reconhecer que Deus é o dono de tudo, depois de reconhecer que Deus é o Pai que compra e paga o presente do Dia dos Pais, como disse o pastor Clóvis, depois de reconhecer isso, você se alimenta. Você está sendo prensado de novo? Você está sendo prensada de novo? Sabe o que Deus fala para você? Busca alimento nele. Não busca alimento em coach, não busca alimento em teorias da conspiração, não busca alimento no egoísmo da semente. Olha para o seu Senhor e fala: Senhor, o meu alimento é você, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A segunda prensagem nos alimenta, irmãos. Está doendo, mas ela alimenta você, porque se você buscar na fonte certa, vai ter alimento para a tua vida, você nunca vai se sentir sozinho. A terceira prensagem era um óleo mais grosso, que já tinha prensado duas vezes, estava na terceira. Ele era usado para iluminação. Era um óleo que era colocado nos locais onde as pessoas precisavam de luz. Ah, meus irmãos, que texto profético. Que coisa linda, irmãos. Porque você está sendo prensado de novo. Está tudo escuro, não estou nem conseguindo mais ver, pastor, não sei o que está acontecendo. A Bíblia diz para mim e para você: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Está sendo prensado, está passando pela prensa, está precisando de luz, busca no Senhor, porque Ele vai iluminar os teus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Prensas existem, mas elas extraem o melhor de nós. E a quarta prensa, irmãos, caramba, quatro vezes é, nessa hora, dizem os estudiosos, que já vinha pasta de azeitona, já não era mais óleo, porque o óleo já tinha ficado para trás, vinha uma pasta, vinha um pouco da azeitona junto, vinha um material meio sólido, porque já estava tão prensado, e esse material até hoje é usado para cosméticos, para limpeza, para embelezamento, para que a gente possa ter aí óleos essenciais em várias. Até hoje, esse óleo da prensa pode ser usado para a parte estética. Que coisa linda é saber que mesmo na quarta prensagem, Deus pode chegar para mim e para você e falar o seguinte: olha, está doendo, está difícil, você não está enxergando, está complicado, mas eu estou limpando você, eu estou purificando você, eu estou te deixando com o meu cheiro, eu estou te deixando mais parecido comigo, eu estou te deixando mais parecida comigo, e essa prensa vai extrair o melhor de você. Confia em mim, porque eu sou Deus e eu sei o que eu estou fazendo, mesmo que você não veja. Aleluia! A prensa, ela existe. Escuta aqui, meu irmão, você não tem ideia do que Deus está fazendo com você enquanto você está chorando, enquanto você se sente sozinho, enquanto você está pensando e está se sentindo pesado, enquanto as pessoas estão falando de você, enquanto outros estão olhando e criticando você. O que Deus está fazendo? Ele está trabalhando, louvado seja o nome dele, porque as prensas estão acontecendo, mas as prensas vão te encaminhar, se ele for aquele que é o dono da prensa, elas vão te encaminhar para a presença dele. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar, e eu quero orar com você nessa noite, que testemunho de milagre só acontece quando o milagre está no passado? Vou repetir o que eu falei, olha bem o que eu estou falando. Testemunho de milagre só acontece quando o milagre está no passado. Senão não é testemunho. A gente só testemunha uma coisa que já aconteceu. Mas para virar testemunho, teve dor, teve incerteza, teve a quase certeza de que não ia dar certo, teve a falta de visão, teve a cegueira, e de repente um milagre aconteceu. Aí a gente testemunha, a gente agradece, a gente louva ao Senhor, e tem que louvar mesmo, tem que adorar o Senhor. Mas enquanto a gente está sendo prensado, enquanto o milagre não aconteceu, é prensa, é prensa. Mas graças a Deus, porque depois da prensa, o óleo vem. Graças a Deus, porque depois da prensa, a presença do Senhor extrai o melhor de nós. Eu queria que você se colocasse em pé, porque eu queria terminar essa palavra em oração. Eu falei do exemplo de Davi. Eu falei do seu exemplo, que pode estar vivendo uma prensa agora. Você conheceu um pouquinho do meu exemplo. Mas eu não posso terminar essa mensagem, irmãos, sem trazer você para pensar no maior exemplo que nós temos na Bíblia. O maior exemplo que nós temos na Bíblia se chama Jesus Cristo. Você pode dizer amém para isso? Ele é o exemplo para nós. Ele é o exemplo para nós. Meus irmãos, Jesus passou pela prensa. Jesus passou pela prensa. E é lindo quando nós estudamos a Bíblia, porque nós falamos de um lugar. Nós falamos de um jardim, nós falamos do Monte das Oliveiras, mas há um momento, um dos poucos momentos que os quatro evangelhos citam na Bíblia, os quatro evangelhos citam a oração de Jesus num lugar chamado Getsêmani. Getsêmani. E se você não sabe o que significa Getsêmani, eu vou te ajudar, porque em hebraico significa Getsêmanim, prensa de azeite. Ah, meus irmãos, que palavra forte. Jesus não vai apenas para as oliveiras, Ele não vai apenas para o jardim das oliveiras, mas Ele vai orar ao Senhor no lugar da prensa do azeite. E naquele lugar Ele fala assim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, se possível, tira essa prensa de mim, se possível, Senhor, isso aqui eu não gostaria de estar vivendo, mas acima de tudo, seja feita a tua vontade, porque se essa prensa vem de ti, eu confio que tu tens o melhor para mim. Eu nunca entendi uma frase de um homem que eu admiro muito, chamado Charles Spurgeon. Uma frase que falava assim, eu sempre questionei essa frase, até as prensas começarem a ser presentes na minha vida. Spurgeon, ele dizia: sempre que Deus quer fazer um homem grande, Ele o quebra em pedaços primeiro. Eu vou repetir. Sempre que Deus quer fazer um homem grande, Ele o quebra em pedaços primeiro. Prensas acontecem. E se essas prensas estão acontecendo com você, é porque Deus quer te fazer um homem grande, quer te fazer uma mulher grande, quer que Ele extraia o melhor óleo, o melhor diamante, a melhor coisa que possa sair de você. A minha pergunta para você é: se um dia você morrer, qual versículo desses dois do Salmo 52 você quer que escrevam na sua lápide? O 7 ou o 8? O 7 diz: vejam só, um homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio na sua maldade. Agora o 8 diz: vejam só, um homem, uma mulher, como uma oliveira que floresce na casa de Deus, confiando no amor de Deus para todo o sempre. Que versículo você quer que seja escrito no fim da sua vida? Eu quero orar com você, porque essa mensagem foi para mim, irmãos. E eu acredito que tenha gente aqui que esteja passando por momentos de prensa. A prensa é difícil para a semente. A prensa é difícil para nós. Mas se o Senhor tem prensado a sua vida, tem óleo novo dEle para você. Se a sua fé tem sido provada, tem óleo novo dEle para você. Se tem coisas aí no teu negócio, no teu relacionamento, no teu casamento, no trato com seus filhos, na tua caminhada, que você sente que estão sendo esmagadas, não procura resposta, procura saber quem está prensando, porque se vier de Deus, Ele tem coisa nova para você.